O assunto agora é a cobertura das eleições 2020 aqui na tua Rádio Cacique. Nós já estamos há alguns dias falando em eleições, porque é dia 15 de novembro, e como o assunto é sério, requer realmente um espaço mais amplo, com mais tempo para se debater, se discutir e até informar a população. Lembrando que a nossa cobertura tem o patrocínio da DL, a DL Pneus está também com promoção de baterias e muito mais, passe na DL. A Compasso tem as melhores soluções para você aí, ó. Tem MDF, máquinas, acessórios para você. Central Farma, a farmácia do aposentado e de todas as idades. Magrão Agro, do plantio à colheita, um parceiro de verdade. Clube VIP, Posto Rec Ipiranga, com muitas facilidades e promoções para você. E ainda a parceria também com a Fruteira Santo Antônio, de volta ao tradicional endereço, agora com estacionamento coberto exclusivo para os seus clientes. Dentro dessa linha de ouvir lideranças de partidos, agora nós vamos ter um momento especial de ouvir vereadores que, a princípio, estão confirmando que não deverão estar concorrendo no pleito deste ano de 2020. Estamos aqui com a vereadora Márcia do Carmo. Como vai, Márcia? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Uma satisfação estarmos aqui novamente, né, Paulo, para falar desse assunto imensamente importante, né?
Até porque é importante que se fomente a discussão, o assunto política, porque estamos num ano tão importante e que, às vezes, a gente percebe que não está tão debatido, tão discutido e tão divulgado em função da própria pandemia, né, Márcia?
Eu acho que ficou cômodo para as pessoas ficarem avaliando de uma forma muito supérflua, assim, os candidatos, Paulo. Por uma questão nacional, eu acho que nós estamos numa instabilidade política a nível nacional imensa. Isso não quer dizer que tu tenha que ser do partido A ou do partido B, né? Eu acho que é as condutas e a forma como é conduzido, os planejamentos dos gestores. Isso faz com que a gente tenha uma instabilidade ou não na nossa vida política. E isso reflete, obviamente, dentro dos nossos municípios. Eu tenho uma frase que eu sempre disse e volto a repetir. Quem está lá em Brasília nos gerenciando a nossa política não são pessoas que nasceram lá, são pessoas que saíram dos nossos municípios, saíram de Lagoa Vermelha, saíram de Ibiraiara, saíram de Porto Alegre. Então, elas são o retrato daquilo que nós somos politicamente dentro dos nossos municípios. E o que a gente está vendo cada vez mais agravante é as pessoas usarem isso como repulso aos políticos e fazerem as suas escolhas sem critério nenhum. E não está dando certo. A prova está aí, né? Nós temos várias provas para ver. Eu ainda acredito numa política que tem que ser baseada naquilo que o candidato já fez, naquilo que o candidato pode fazer dentro do município, né? Que ele possa ter um planejamento, que ele não venha de paraquedas, acho que isso aqui é um oba-oba, que vai ser uma experiênciazinha. Não, eles estão lidando com milhares de pessoas, com centenas de pessoas, né? Então, eu acho que é importante ter um planejamento, acho que é importante ter uma seriedade, ter uma sequência, né? E as pessoas, eu acho que não estão preparadas para isso e não querem se preparar, né? Quando a gente provoca a discussão, pouquíssimas pessoas vêm até essa discussão. O PSB tentou, dentro desses três últimos anos aí, uma aproximação imensa junto com jovens, por exemplo, né? Com outras pessoas, porque nós precisamos também trazer pessoas diferentes, com ideias diferentes, que possam estar representando interesses que surgiram na comunidade, né? Tantas coisas que surgem, tantas necessidades, não é sempre a mesma coisa. Ah, é o arroz com feijão. Não. Por exemplo, uma questão que a gente diz assim, hoje, como é que tu não vai fazer um planejamento sem tu pensar seriamente na questão de renda dentro do município, de emprego, né? Mas tem uma estrutura montada já dentro do município e não tem como trazer outras questões. Claro que tem. Nós sabemos que quando a crise bate num setor, o município tem que ter uma estratégia, outra alternativa, para poder fazer com que o município ande. Se nós formos falar em saúde, o que era lá em 1980, hoje já não é mais, né? Nós temos outra estrutura, outra forma de pensar, mas uma coisa muito mais ampla, né? Então, eu vejo assim, que as pessoas elas precisam se antenar. O fato de a Márcia, ou o João, ou a Isabel não quererem mais ser candidatas, tem uma série de questões que justifica, por questões pessoais, obviamente, e as minhas falarei daqui a pouco, mas tem também a questão da desilusão política. Porque você faz uma proposta, você abdica de muitas coisas da tua vida e as pessoas não entendem. Colocam todo mundo, como diz a minha mãe, num saco de batata, né? E isso iguala. E nós temos que entender que nós precisamos de pessoas na política que possam fazer propostas sérias. Mas não é aquelas propostas que me agradem, né? Exato. São as propostas que vão fazer bem pro coletivo, pro município todo, né? Pros municípios, né? Falando de uma forma global.
E falando neste assunto, projetos, planejamento, você já vinha planejando e desde o ano passado eu lembro que você dizia, eu como vereadora não vou mais. E a proposta do nosso espaço é exatamente nesses próximos dias falar com quem está como vereador e que não pretende concorrer à reeleição. Você ratifica essa informação, Márcia? Não vai mais mesmo?
Com certeza não vou mais, né? É. Isso já era uma decisão tomada. Eu, na minha opinião, 8 anos foi uma experiência fantástica. 4 anos eu acho que a gente ainda não rende muito, porque eu acho que as pessoas não têm noção do que é ser vereador, né? Você tem que entrar lá, você tem que entender de leis, você não tem que ser advogado, né? Com o respeito aos advogados, né? Você não tem que entrar, mas você precisa saber. Você tem que saber das questões legais internas, daquilo que você pode, do que você não pode, dos regimentos. Então, eu acho que dois mandatos, assim, ó, foi o suficiente para a gente ter uma experiência e uma colaboração para com a comunidade, né? Uhum. Então, já era certo, assim, eu já tinha dito para o meu partido que eu não tinha mais vontade de concorrer, não colocaria mais o meu nome à disposição para ser vereadora. Porque eu também acho que as pessoas precisam usar esse espaço. Nós precisamos trazer novas ideias. Se a Márcia continua lá por mais mandatos, vai ter algumas coisas de inovação. Mas é o meu jeito, é o jeito da Márcia. É a maneira como ela pensa. Modificando os vereadores, né, também nós vamos ter ideias novas, né? Obviamente que se existem projetos que estão com vereadores que já permanecem lá e que são projetos bons, se mantém esses projetos. Mas aqueles vereadores, por exemplo, que estão lá e que não colaboram com a comunidade, eu acho que a comunidade tem que ter a clareza de entender que qual é a função do vereador. O vereador não está lá porque ele me fez um favorzinho. Nós temos que parar com isso. Ou porque ele me deu uma ajudinha. Ajudar os outros é obrigação, Paulo. Eu tenho obrigação de ajudar, como ser humano. Eu não tenho que ajudar os outros porque eu sou vereadora, né? Nem pode, isso é ilegal. Então, as pessoas têm que fazer esse clareamento aí na cabeça, né? Então, eu já tinha essa ideia. Acho que nós precisamos ter ideias novas. Dentro do PSB tem pessoas com muita qualidade para serem. Eu tenho o maior orgulho de ser do PSB. Quero aqui publicamente fazer isso. Eu acho que nós sempre fizemos o nosso trabalho dentro do município com muita retidão, muito ligado àquela linha que o PSB defende. Embora, às vezes, os nossos representantes lá, a nível de Brasília ou de Porto Alegre, não compactuem com aquilo que a gente acredita, ou nós não compactuemos com o que eles acreditam, nós sempre nos mantivemos muito firmes àquela linha que o PSB defende, que é em relação ao trabalhador, que é em relação a você escolher alguma coisa que contribua para uma sociedade, para o maior número de pessoas.
Diante dessa decisão e até do que se comenta, Márcia, o partido hoje, falando do PSB, está crescendo ou está desaparecendo?
Eu acho que politicamente, da forma da estrutura, nos municípios pequenos, os nossos partidos tendem a desaparecer, sim. Pela forma como está sendo proposta a reforma política, porque para mim isso não é a reforma política, né? Quando você propõe uma reforma, você propõe uma coisa para melhorar. A forma como eles propuseram essa modificação política, ela faz com que os partidos pequenos não tenham força. Né?
Hoje, de Lagoa Vermelha, qual é que é a realidade?
É muito crítica.
É difícil.
É muito difícil.
Está reduzindo ao invés de crescer, Márcia?
Está reduzindo ao invés de crescer.
Falando de grupo...
O nosso grupo ele foi muito reduzido, ele sempre foi pequeno. Aí a gente diz assim, A nossa ideia não era o número de pessoas, mas pessoas que pudessem entrar dentro do PSB e ter uma manifestação real, uma manifestação sólida.
E vai, ter, vai ser difícil ter uma representatividade nesta eleição e, quem sabe, ter ainda se manter com uma cadeira? Não?
Nós vamos tentar manter. Vamos tentar manter. Temos candidatos para isso, né, que... obviamente vão se manifestar daqui mais uns dias, mas vou te dizer que é bem difícil.
Muito difícil, né?
E aí eu também conclamo as pessoas, né, que estão nos escutando assim. É isso que a gente quer? Né? Que tipo de representantes nós queremos que continuem? Né? Qual é a participação que as pessoas estão tendo em relação a isso para que se mantenha isso ou se modifique isso? Né? Que apoio nós estamos dando para essas pessoas? Né?
Marcia, assim como no seu planejamento estava não concorrer, desde o ano passado, não concorrer à reeleição como vereadora, parecia que você estava preparando um projeto para concorrer na majoritária. Esse projeto... também está descartado? Como está a situação?
Desde o ano passado, assim, em setembro de 2019, nós já vínhamos nos reunindo, né, com o PSB e nos aproximamos, assim, convidamos o PDT para participar das discussões e vínhamos discutindo uma vez por semana, né, semanalmente, e com a ideia, assim, não de que o meu nome fosse indicado ou de outra pessoa que estivesse no grupo, mas que a gente pudesse estar discutindo a situação de Lagoa Vermelha e que, no final, isso podia ser chamado de plano de governo. Né? Obviamente que depois tivemos que dar uma paralisada por causa da questão da pandemia, que mudou toda a organização, e isso dificulta muito, né? Não adianta, até porque a gente não estava acostumado. Pode ser que daqui para frente a gente tenha que fazer as reuniões assim, mas a gente não estava habituado com isso. Mas eu vou te dizer, Paulo, assim, que durante, eu, como mulher, vou dizer que é muito difícil a gente militar politicamente. Porque a gente, eu sempre trabalhei muito, muito. Eu sempre trabalhei de manhã, de tarde, de noite. E as minhas filhas sempre foram prejudicadas em relação a isso, da presença minha dentro da minha casa, né? E aí tive essa questão dos 8 anos como vereadora. Mas o ano passado eu me aposentei, né, como enfermeira do serviço público. E levando então agora a discussão para as minhas filhas, não foi aceito isso. E eu optei, então, diante de todo o cenário, mesmo assim eu acho que eu tinha obrigação, enquanto cidadã, de colocar o meu nome, de fazer um trabalho para que a gente realmente possa estar ajudando Lagoa Vermelha a crescer, né? Coisa que eu acho que, independente do vírus, ela está estagnada, né? Ela não tem um planejamento, eu não consigo vislumbrar um planejamento de Lagoa Vermelha. Eu vejo uma continuidade de uma administração anterior e ainda muito pobre essa continuidade. Mas a decisão, então, foi familiar. Então, eu vou te dizer que eu já conversei com o meu partido, fiz um comunicado oficial na data de ontem, para me sentir tranquila em estar falando hoje aqui.
Você comunicou ontem?
Já comuniquei, então eu retiro o meu nome, não estou mais com o meu nome disponível para qualquer cargo, né, para as eleições agora de 2020.
É definitivo essa decisão?
É definitivo. É definitivo. Eu pretendo ajudar o meu partido, PSB, se tiver candidato ou participação na majoritária ou os vereadores que quiserem concorrer. Vou trabalhar muito. Por quê? Porque o PSB trabalha muito pelos seus candidatos. Não tem... Tenho certeza que se você perguntar quem se manifesta, quem vai, quem faz a campanha aquela de entregando a proposta no tênis, é o PSB. Nós fazemos isso, né? E vou fazer pelos candidatos do meu partido.
Márcia, você fala sobre essa argumentação na questão familiar, mas o fato de daqui a pouco Getúlio Cerioli, que estava como sendo muito cogitado de fazer uma dobradinha, Getúlio e Márcia, o fato de ele ter colocado muito claro de que não vai estar no pleito, isso também, de certa forma, meio que desmotivou o projeto que estava sendo desenhado, Márcia?
O projeto em si, não. Acho que as ideias existem, né? Mas a estrutura, a forma de concorrer, de ir à concorrência, eu acho que sim, acho que desmotiva.
Porque havia uma tratativa, pelo menos conversas nesse sentido, né? Isso,
mas
é
o Getúlio sempre deixou claro, assim, desde o início, que ele não tinha intenção de concorrer, né? Acho que o grupo tentou convencê-lo, uma vez que eu acho que ainda está claro na cabeça das pessoas o quanto importante é uma administração séria, planejada, né, com busca de recursos fora, um município que tenha condição financeira forte para poder fazer seus empreendimentos, né, para poder não dar a desculpa de uma chuva de granizo acabou com o município, né, ou a pandemia está impactando. Muito pelo contrário, nós estamos recebendo muito dinheiro para a pandemia, né? Então, se o município tem um recurso financeiro bom, você tem como manejar isso, você tem como fazer tu tem uma gordura reservada para você fazer o teu planejamento. Agora, uma administração que não tem um planejamento, que entrou e faz uma continuidade de uma administração anterior e não tem uma proposta firme, desculpe, mas é a minha opinião. Então, isso desanima também. Então, foi uma escolha da comunidade. É uma escolha da comunidade.
Mesmo com todos esses argumentos de que a administração não está dando respaldo, que está deixando a desejar, nas suas palavras, Márcia, mesmo assim a oposição não está dando mole, não está daqui a pouco se organizando para fazer frente à atual administração?
Não sei, né? Não sei, Paulo.
Porque até agora não se tem nada assim de concreto, né?
É, eu acredito que de concreto assim não exista, né? Mas vou falar por mim, né?
Certo.
Eu optei, então, diante desse cenário, de analisando como a comunidade escolhe, né? Eu optei pela minha família, né? Optei pelas minhas filhas, estou com um projeto, acho, tenho certeza, assim, que a minha missão é ajudar as pessoas, eu sou muito feliz, assim, fazendo essa ação, e a minha proposta é uma proposta que eu possa ficar mais com a minha família, né? E que possa ajudar as pessoas. Então, estou saindo da política como candidata, assim, né?
Dificilmente vai ficar fora
não,
desse
acredito
processo.
Que não dá, né? Eu acho que nós temos obrigação como ser humano também em ajudar a comunidade, né?
Agora, a gente percebe que realmente vai ser um ano totalmente diferente do que já se viu, né, Márcia?
Em todos os sentidos, né? Eu acho que a política esse ano vai ser muito atípica. Já foi o ano passado, a última eleição, né? E acredito que essa vai ser também. Não vai ter a possibilidade de nós estarmos defendendo as nossas ideias, levando as nossas propostas nas casas. Vai ser usado muito a internet. Aqui eu acho mais um agravante, porque daí as pessoas vendem aquilo que querem e as pessoas compram aquilo que imaginam. Né? Então, é muito grave isso, né? Muito grave. Então, eu gostaria de fazer um apelo, né, Paulo, assim, é que a nossa vida, a forma como a nossa vida anda dentro dos municípios, depende dos políticos que nós escolhemos, né? Então, eu acho que está na hora da gente amadurecer isso.
Bom, você esteve aqui junto com o Mica, que é o presidente do partido, presidente, né? E vocês diziam, uma coisa era certa, o partido em si está se posicionando como oposição. Então, talvez possa haver alguma aproximação junto a outros partidos, desde que esses sejam oposição da atual administração.
Ah, com certeza. É. Acho que existe a possibilidade, sim. Né? E existem outros nomes também, né, Paulo? Não é o nome da Márcia só, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente não... Hoje, por exemplo, não se vislumbra, de repente, assim, tu não imagina a pessoa tal como candidato. Mas, com certeza, tem nomes ótimos, né, dentro dos partidos que podem fazer frente aí num bom debate, né, num debate saudável aí, com propostas concretas, né, que possam fazer com que Lagoa Vermelha progrida, né?
A gente já vê nomes novos aí. E é aguardar para ver, né? Porque pelos nossos cálculos, e por isso que a gente está fazendo esse trabalho com vereadores que não vão estar concorrendo à reeleição, até pela questão dos prazos, tem que tomar todo um cuidado para essas pessoas serem ouvidas, vai ter um número bem significativo de candidatos que não devem buscar a reeleição.
Sim.
E aí vai abrir oportunidade. Vamos ver quem vai saber aproveitar esse momento
com
também.
Com certeza.
Né,
precisamos de mulheres, né? Fazer um apelo aqui, né?
As mulheres... de você falar, olha aqui o que uma ouvinte diz assim, ó. Bom dia, lamentável a decisão da Márcia, ela faz muita diferença para nós mulheres lá dentro. Uma mulher falando exatamente sobre isso.
Ah, que bom, venha, né? Nós precisamos que as mulheres assim se encorajem. Obviamente, assim, ó, eu já dei 8 anos, é, e vou dizer assim, ó, não é fácil, mas para nós mulheres não tem difícil, a gente enfrenta, né? Hoje é uma opção que eu fiz num contexto familiar, assim, mas nós precisamos que as mulheres venham, né? A gente já viu algumas mulheres que estão colocando o nome, que as mulheres apoiem as mulheres, né? Posso falar isso, né, Paulo? Posso, eu não estou fazendo nome.
Não, mas é que você vê, é claro, com certeza. E assim, Márcia, vocês são atualmente em duas mulheres.
Duas mulheres, eu e a vereadora Ruth.
E justamente as duas já confirmaram que...
Que não vamos, que não mais, vai, né? Na outra, no outro pleito eu era sozinha, assim, vou dizer, não é fácil. Essa questão que dizem assim, ó, que não existe preconceito, é inconsciente até, ele existe muito forte, né? Então esses dias um amigo disse assim que eu tenho uma maneira muito rude de falar, né? Daí eu disse, brava? Não, decidida. Imagine uma mulher falando muito manso, é, né? Então, assim, a gente tem que ter, provar além do que a gente poderia ou precisaria, sabe? Para conquistar um espaço. E o que a gente quer é dividir espaços igualitariamente, né? Mostrar, assim, que tem uma outra forma de ver, que nós precisamos, nós mulheres, de termos outras questões a serem defendidas, né? Olha, nós tivemos questões, assim, que foi pontuadas e colocadas e projetos e que não foram aceitos dentro da Câmara de Vereadores, que facilitariam a vida no dia a dia da mulher. E talvez a comunidade não saiba disso, né? Então, que participem, né? Que venham. Eu acho que tem tantas coisas. Por exemplo, agora, assim, desculpe se eu estou me alongando e até fora do assunto, né?
Tá no espaço.
Mas nós temos uma linha de LGBT que cresceu muito, né? E é uma comunidade que precisa de uma atenção diferente. Nós entramos com pedido de indicação, já entrei, inclusive, com pedido de indicação, que as administrações, elas precisam ter políticas públicas claras que vão de encontro àquilo que a comunidade precisa. E se a comunidade evolui, a administração tem que evoluir junto. Tem que trazer propostas diferentes, né? Essa questão dos empregos que eu falei, a questão da educação, né? Que tem que ser mais estimulante nisso, né? A questão da saúde, nem vou entrar no mérito, porque daria aqui uns 10 programas, né? De coisas que eu acho, assim, que não é com camiseta que se faz campanha de prevenção, né?
Então, está deixando a desejar até, na sua avaliação, em função de que você já foi secretária da saúde, Márcia?
Com certeza, na minha opinião, sim, Paulo. Né? Eu acho assim que o que nós estamos fazendo, mais uma vez, é não termos um planejamento a longo prazo. Essa questão do coronavírus, Paulo, ele vai endeusar ou enterrar os gestores. Só que também a comunidade não está conseguindo ver o que é enterrar ou endeusar. Né? Então, quando eu falava, que questionava lá na Câmara, assim, que Lagoa Vermelha estava mandando de 80 a 100 pessoas por dia a Passo Fundo para tratamento, um vereador da situação disse que eu não queria que as pessoas tivessem a resolução do seu problema. Não, eu quero que as pessoas tenham a resolução do seu problema, sim, e em Lagoa Vermelha, para que a gente possa ter um município forte na saúde, para que a gente possa não ter... Quantas pessoas estão sofrendo agora porque não estão conseguindo buscar o seu tratamento em Passo Fundo, por exemplo, por causa do coronavírus? Quanto recurso nós deixamos de investir no município de Lagoa Vermelha para poder mandar esses pacientes a Passo Fundo, que vão lá gastar com comida, com compras, com outras coisas? É uma questão social. Então, o fortalecimento da atenção básica está mostrando em muitas cidades e muitos países que é a diferença no combate do coronavírus. Né? Cuba é um exemplo disso, e outras tantas cidades, né? E já mandamos para a administração, já mandei, mas não sei se é lido, né? Mas Cristal também, o município de Cristal, tem um trabalho fantástico dentro da atenção básica para combate do coronavírus, né? Então, eu vejo essas questões assim, eu acho que administrar e gerir o município, gestar o município, ele é muito mais amplo do que a imagem que a gente vê superficialmente, né? Você tem que ir a fundo. Por quê? Porque nós precisamos administrar o município que ele tenha condição de crescimento e de sustentabilidade ao longo dos anos, que era a intenção da administração anterior, não sei se lembram. O prefeito saiu e deixou 10 milhões em caixa, né? Poderia ter gasto esse dinheiro se pensa a longo prazo, né? A administração anterior pensou na presidente Vargas, deixou tudo estruturado. Não era naquela administração. Era para 5 prefeitos pagarem esse investimento dentro do município. Porque não é para mim que eu penso, né? É para a comunidade. Então, eu acho que esse pensamento ele tem que ficar avivado aí na cabeça das pessoas quando forem escolher os seus representantes.
Certo. Olha, Márcia, obrigado aí pela tua participação. E continua o espaço aberto, até porque você tem o mandato, inclusive, aí até o final do ano.
Até 31 de dezembro.
É. Até então, pergunta para ela se tem todas as especialidades em Lagoa Vermelha sobre a questão da ordem da saúde.
Não. Obviamente que não. Obviamente que se eu precisar de uma cirurgia cardíaca é Passo Fundo. Obviamente que se eu precisar de uma renal, de uma hemodiálise, eu vou ter que pegar em Passo Fundo. Eu pedi, Paulo, 3 vezes uma relação para o secretário da Saúde, que a gente pede via prefeitura, para que ele mandasse uma relação diária das especialidades mandadas para Passo Fundo. Até hoje não veio. Inclusive, o último pedido foi que, se não respondesse, que fosse via Ministério Público, porque eles são obrigados a dar informações para os vereadores. O que eles respondem é: procure no portal de transparência. Mas essas respostas não tem. Então era justamente isso que... Então, como eu não tenho resposta, eu avalio como eu quero. Entendeu? Porque se tivesse vindo a resposta, porque quem não tem me manda e quem é organizado tem a resposta, ele mandaria. Olha, nós estamos mandando só especialidades que não tem no município. Então, a Márcia vai defender. Olha, que bom que está sendo feito isso. Mas se eu tenho, por exemplo, uma especialidade que eu não tenho no município e que está indo demais a Passo Fundo, quem sabe eu faço um esforço e trago essa especialidade para a Lagoa Vermelha. Existem formas da gente fazer gestão, né? Então, o discurso, ele só vai poder, o debate só vai poder ser feito se eu tiver as respostas e puder confrontar com a minha dúvida. Senão, a minha dúvida é a minha verdade.
Obrigado, Márcia, mais uma vez aí pela participação. Vereadora Márcia do Carmo, vereadora do PSB, confirmando, né, de que não deverá concorrer à reeleição como vereadora, e aquele projeto de daqui a pouco até estar concorrendo na majoritária também não deverá se confirmar, e ela está confirmando de que não estará no pleito deste ano, pelo menos não concorrendo, e de repente até com grandes possibilidades de estar trabalhando para o partido que é o PSB. Lembrando que a nossa cobertura nas eleições é para a DL Pneus, também com a gente a Compasso, que tem as melhores soluções, especializadas em MDF, máquinas e acessórios, Central Farma, farmácia do aposentado e de todas as idades, Magrão Agro do Plantio Acolheita, um parceiro de verdade, Clube VIP e Posto VIP Ipiranga, criaram aí o grupo de profissionais e empresas que proporcionam descontos de 2% a 20% no valor, vá conhecer. Gente, dá uma passadinha na DL e confira a promoção de baterias, que está demais aí, hein, gente? E ainda a parceria com a Fruteira Santo Antônio. Você sabe que a Fruteira Santo Antônio está de volta ao tradicional endereço, com amplo estacionamento coberto para você. Tá chegando o Dr. Lênio agora?
Saúde e bem-estar.
9 para as 9, alô Dr. Lênio, bom dia.
Muito bom dia. Por mais que se tente, é impossível esgotar o assunto sobre a obesidade, seus malefícios e os milagres que prometem o emagrecimento rápido e fácil. A nova moda da hora é o chá detox, que é feito a partir de um conjunto de ervas, folhas e raízes, supostamente com ação anti-inflamatória, antioxidante e antibacteriana, e que ainda seria capaz de emagrecer. Todos sabemos do poder medicinal das ervas, e esses chás têm benefícios. Porém, os especialistas alertam para os cuidados que devemos ter na hora de ingeri-los. As nutricionistas Camila Borella e Fernanda Bernot salientam a necessidade de se ter um acompanhamento clínico e nutricional durante o processo de emagrecimento, pois um dos erros das pessoas que buscam o corpo perfeito é acreditar que só o chá seja suficiente. O chá, quando bem utilizado, ajudará na perda de peso, mas ela não ocorrerá sem dieta e exercícios físicos. A nutricionista Fernanda chega a afirmar que propagandear que esse tipo de chá promove o emagrecimento é iludir o consumidor. Orientam que façam chá caseiro. Quando se conhece bem quais os ingredientes que se está usando e, principalmente, qual a origem deles. É importante conhecer o efeito de cada erva. O hibisco, por exemplo, pode causar diarreia. Outras ervas possuem efeitos diuréticos.